Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Mas, cara, acontece às vezes o contrário também. Será que não aconteceu já de você reler uma história assim que você não tinha dado bola aí? Porra, como é que eu não tinha visto isso antes?
Que é o que o Fabiano tá falando do Ronin e do Frank Miller. Que comigo, né? Também, Fabiano, aconteceu a mesma coisa. Não tinha entendido. Aí depois de velho que eu reli, falei, ah, entendi. E daí a obra ficou muito maior. E agora que eu li o Lobo Solitário, cara, tem umas cenas do Lobo Solitário que são iguais. Iguais ao Cavaleiro das Trevas. Iguais do tipo, igual mesmo.
Ao Ronin.
Não, ao Cavaleiro das Trevas.
Ao Cavaleiro das Trevas?
Eu só... Puta, difícil é encontrar a cena, né, cara? Depois eu vou dar uma folhada.
Não, mas eu não duvido. É que a chupação do Ronin é mais escancarada ainda, né, cara? Deve ser aquelas cenas do Batman com o cavalo.
Isso, exatamente essa cena. Tem a cena que tá o...
Ah, cara, todas as cenas de cavalo do Frank Miller ele decalcou do cavalo.
Ah, mas pelo menos 300, ele foi honesto, lá. Cara. É, ele falou isso, ele escreveu, né? Eu tenho aquele livro Miller, Eisner Miller, que ele fala, eu peguei as cenas de ação do Lobo Solitário. Ponto. Ele falou com todas as letras. Daí tudo bem, né? É uma homenagem, né? Aqui o Carlos está perguntando quantos volumes tem o Lobo Solitário? 28. O Fábio está dizendo que um que está na pilha de leitura é Justiceiro, Zona de Guerra. Ou Justiceiro, Homem da Máfia. Nossa, é o mesmo, cara. Justiceiro, Homem da Máfia. Então é o Justiceiro, Zona de Guerra. Não sabia, cara. Não, uau, não sabia.
Tem umas coisas legais para ler ali. Justiceiro é um personagem que tem umas histórias muito bacanas.
Tem. E tem umas que são umas merda também, mas quando é não, legal, é legal.
É. Sim, ele tem. Quando acertam bem.
É, o Planetary li só uma vez, mas não entendi lufas. E então, cara, daí você tem que ler inteiro. Porque antigamente saía naquela Pixel Magazine, lembra, Liber? O Planetary?
Cara, então...
Eu não entendia nada. Porque os caras... Primeiro o número 20, depois número o 12, 9. Depois o 3. Porra.
Não, eles até que tinham uma ordem. O problema é que aconteceu que eles começaram a publicar a partir do número 9.
É, na eu não entendi Pixel. Nada.
A gente não tava por dentro ainda. A primeira história que eles lançaram foi a do Snow lá e o Frankenstein. Aí, tipo, era legal, mas... E tipo, as histórias mesmo do Planetário, se você for reler, assim, não é que elas tenham uma super coesão. Elas têm um fio no meio, assim, tem uma ordem. Mas, cara, elas são muito desconectadas uma da outra. São muito, assim, tipo, monstro da semana, assim, né?
É.
Mas eu acho legal, cara. É que eu demorei também pra entrar. A gente tá falando de releitura, Planetário me pegou uma vez, que foi com a história lá da bala de canhão, que daí eu fui atrás de tudo e daí eu comecei, aí que me mordeu. Mas demorou pra Planetário me pegar.
É. Ó, o traço de giz, você tem que reler pra entender.
É muito, né? Bom.
Leu, dei volta e relê. Se bem que esse eu entendi de primeira. No comecinho, na hora que falou... Jorge Luiz Borges e Bioy Casares. Não, não é Bioy Casares. Como é que é o nome lá? A Fábrica de Morel, cara, esqueci.
Eu também nunca consigo lembrar.
Não, Bioy Casares, eu falei certo. Falei certo. Aí eu já tinha sacado já de cara. Ó, o Rafael tá dizendo que o Providence, que eu particularmente li e não gostei, o Liber leu e gostou, né? Talvez,
cara, porque eu não também.
Tinha pegado...
Mas o Providence também foi nessa vibe. Eu achei que tinha alguma coisa boa ali e daí eu fui atrás.
É. Pode ser.
Eu me obriguei, assim. Foi um livro que deu trabalho, Providence. Ele não é fácil. Mas pra mim valeu o investimento que eu fiz, assim. Foi bem legal.
Sobral disse que releu uma porrada de vezes o Ronin. Mas que o que ele entendeu depois de velho foi Led Zeppelin. Led Zeppelin é fácil, né? É só entender plágio, né? Porque o Jimmy Page, os primeiros três discos são plágio. Depois, a partir do quarto, né? Também, porque Stairway to Heaven também é plágio. Mas a partir do quinto ali, fica uma banda super mais legal, assim. Mas antes ele era um plagiador. Por isso o Led Zeppelin... Como eu sou um acadêmico e para mim a coisa mais indefensável é o plágio, é difícil para escutar o Led Zeppelin. Ainda que eu goste, mas é difícil, cara. O cara que plagiou e não deu os créditos. Você pode fazer que nem o Frank Miller. que usa a mesma cena e fala, tá vendo, ó, eu peguei daqui. Daí, pra mim, tá ótimo, né? Mas plágio é foda, cara. Deixa eu ver o que mais que a galera... Assim, eu tô pulando vários porque... Ah, aqui, ó.
Oi.
O Rogério Coelho tá falando que o Karl Barks fica melhor mais velho. Impressionante como o Karl Barks melhora quando você fica mais velho.
Sim.
Esse eu li todos quando era criança, todos que saíram, né, eu lia. E depois de mais velho fica tão melhor, cara.
É que você vai tendo mais sacadas e, cara, ainda mais a questão de produção do cara. Acho que quando você compara com os outros, cara, você começa a ver umas características de construção, de história, de personagem, de página, o traço dele.
Cara, ele é um gênio, cara.
Karl Barks vale pra ele e pra vários artistas, né, cara?
Sim.
Moebius, o... Galera que você revisita e sempre tem algo pra acrescentar, né?
Pois é. O Winnie tá dizendo que pra reler Android sonha com ovelhas elétricas, o Blade Runner, né?
Sim.
Porque confunde o livro com o filme. Sabe que eu não assisti Duna por causa disso, bicho? Porque eu li o livro e eu não quero confundir a minha cabeça, cara. Aí
Winnie, eu tenho uma dica pro Winnie. Tem um canal chamado Hora Thiago, não sei se você já conhece, mas ele lançou faz uns 2 dias atrás um vídeo sobre o Ovelhas Elétricas e o Blade Runner, as diferenças. Cara, é um vídeo bem bacana. Procura aí Hora Thiago aí no seu YouTube. Se quiser esperar a live terminar, a gente agradece. Mas dá uma olhada que é bem legal, cara. Bem legal. E você falando agora, eu vi o vídeo ontem. Achei bem, muito bacana.
Aqui o Carlos está fazendo um parênteses, que está assistindo, falta de ouvir o podcast no formato podcast. Então, o que aconteceu foi, eu tentei publicar 2 vezes, eu estava com problema na internet, não conseguia baixar aqui em casa. Então, por isso eu não consegui baixar do YouTube para fazer isso. Mas dá para você colocar no YouTube e dar um play também. Mas eu vou colocar lá no Spotify, sim. Aliás, eu vou fazer isso amanhã agora, já. Vou anotar.
Agora que o site do MDM saiu do ar, a gente tem um vácuo aí, cara, para ser ocupado.
Ah, eles pararam? Cansaram?
Cara, você não soube da treta?
Eu não. Cara, eu tenho zero paciência para tretas de internet, cara.
Então, mas essa treta é interessante. Lá com o nosso amigo Monark, lá, o Liberdade de Expressão Irrestrita para Nazistas.
Sei.
O pessoal da MDM fez um vídeo comentando e um dos camaradas lá deu uma opinião contundente sobre o Monark. Não vou entrar em detalhes, tá? Aí essa opinião contundente caiu e foi publicizada por um dos maiores nomes desses comentaristas políticos que gostam de Jair Bolsonaro e se preocupam que o Brasil caia nas mãos comunistas. Cara que escreve para um jornal aqui de Curitiba, assim, tal. E daí o cara
expôs. Sabemos.
Daí o cara expôs. Daí tudo foi exposto, assim. Daí a turma, né, o churume de costume foi para cima dos caras e daí eles, vamos tirar do ar, né? Nem se deram o trabalho, só tirando. Eu acho que em algum momento, espero que voltem, porque fazem falta, cara. Eu acho. E o que o camarada falou lá, apesar de ser contundente, eu concordo com o que ele falou. Muito com o que ele falou.
Eu não sei o que ele falou, mas.
Não precisa, não vamos entrar em detalhes, né?
Eu só mas acho eu que esse menino é burro de pai, mãe e parteira. Mas, enfim. Cara, eu vou aproveitar então o que o Christian tá falando, que tá na fase de reler os gibis do Hulk, do Bill Mantlo e Saul Buscema, e o Woodstock eu li pra caralho por causa da tese de doutorado, então acho que vou ficar uns anos aí sem ler. Mas eu tô comprando aquela coleção clássica Marvel, como é que é o nome? Isso, coleção clássica Marvel, as primeiras histórias do Homem-Aranha, dos X-Men, tô comprando, cara. Eu que há pouco tempo antes da pandemia declarava em alto e bom tom que eu não gostava, odiava super-heróis, estou comprando tudo. E gostando. Né? Como as pessoas mudam. E como é um escapismo bobo e tão gostoso de ler, cara. Não é o Lobo Solitário, claro. Isso foi um problema. Porque daí eu comprei, daí fiquei no Lobo Solitário e fica difícil para ler agora. Mas daqui a um tempo eu vou ler. E eu gosto. As histórias do Homem-Aranha, cara, as primeiras são muito legais. As histórias do Quarteto Fantástico são muito legais. Né? Aqui, ó. Uma História do Jeep é um dos gibis que merece releitura. Eu li e reli no mesmo momento. Eu li inteiro, tomei um copo d'água e reli. Pra ver se eu entendi.
Cara, o Bezimena...
É pra sentir, né?
É.
Então eu não li o Bezimena, mas pode falar
aí. O Bezimena, pra mim, é um desses aí, cara. Eu li, ele incomoda, ele incomoda demais, assim. Daí você tenta entender o que aconteceu, que não foi aquele. Porra, é um que eu curto, assim, cara. Mas é uma pega totalmente diferente do Jeep. É outra coisa. Né? O Jeep ali, eu concordo com o que o Rogério tá falando. É que eu me lembrei essa sensação, você sabe, de se terminar o Jeep que... Que diabo aconteceu aqui? Eu preciso voltar. Calma. Não, peraí. Não, isso não tá resolvido. Isso não tá certo. Sabe assim? Isso não tá certo. Eu vou ler de novo para ver se termina diferente. Saca os negócios assim?
Ó, a Aline tá falando que leu Prometeia, que nunca entendeu, mas gosta. Eu li, gosto, mas a pira do tarô dele é tão... Essa parte didática do Prometeia me irrita um pouco. Primeiro, porque eu não sou ligado em magia, isso é um motivo. E o segundo, que eu não gosto de nada que fique me explicando, essa coisa didática, assim, em história em quadrinhos, não é uma coisa que eu gosto. Mas, enfim, mas é o Alan Moore, ele tem as suas capacidades ali. O Lieber gosta bem mais de Prometeia do que...
É, cara, eu fui estudar magia, ver as coisas por trás por causa de Prometeia, né? Cara... Não me dei muito bem com a magia, pra ser sincero, não entrei na vibe, assim, não bateu, assim. E prometei, mas foi engraçado que quando eu fui reler, daí, daí você fica, peguei a referência, né? Mas, tipo, é. Não precisa, eu acho, cara. Eu acho que Prometeia já se basta pelo que é lá, cara.
Bom, daí o Jameson tá dizendo aqui, Jamerson, desculpa, tá dizendo que vai reler o recado do Adolfo. Já o Ayako é mais difícil, porque é mesmo. O Bruno, sim. O Beto tá dizendo que eu não gosto de Legião Urbana. Olha, cara, os três primeiros discos eu gosto. Eu usei eles na minha tese de doutorado. O quarto disco foi muito sofrido para ouvir. Eu tive que ouvir na força do ódio, porque a minha tese fala, vai até 1990, e esse disco é lançado em 90, né? O quarto lá, As Quatro Estações. E eu ouvi na força do ódio, cara. Puta, que disco ruim. Quer dizer, todo mundo ama, menos eu. Talvez o errado seja eu. Mas, cara, eu acho horroroso aquele disco. Mas os três primeiros eu gosto muito, cara. Eu acho bem legal. Olha que bacana. O Sartre falando do Quino, que ele lia quando era criança. Eu tenho a mesma sensação que lia Mafalda quando era criança, mas lê hoje, quando você entende, é muito mais legal. É, a Júlia falando que eu não releu Providência ainda.
Esse é legal. Mas dá trabalho, cara. Mas eu gosto.
O Vanderlei falando que com barba e óculos só falta o chapéu pra você parecer um bruxo, Liber.
Eu tava mais, né? Vocês já viram a minha foto de Gandalf?
Tava melhor. Tava mais.
Tava fazendo cosplay de Gandalf.
E daí, voltando ao papo dessas releituras, quando às vezes você se força a comprar uma coisa para reler, ou reler para não comprar?
Não.
Ah, tá.
Não entendi. Você está pensando numa situação específica ou você está com compulsão assim?
Não. Por exemplo, saiu aquele Absolute lá do Monstro do Pântano. Uma fortuna que eu não tinha, aquela fortuna. Eu fui reler os formatinhos e me acalmei. Os formatinhos não, né? Os que saíram pela papel jornal, pela
Panini.
Eu li aquilo e me acalmei.
Então, da comichão, né? Então, eu quando aconteceu isso com a Zilu Arca, não deu certo. Quando eu fui pegar o formatinho, eu... comprei!
Que também não foi barato ser a Zilu Arca, né?
Não foi, cara, esse daqui. Mas assim, ó, o Homem Animal é um que porra, vai sair o... Eu não cheguei a reler, cara, mas eu olhei assim para as que eu tenho ali, as três, não preciso do Omnibus. E ainda não tem nada no Omnibus, não tem extra nem nada. Boa noite, Eduardo.
Não tem extras, mas é que eu tinha em inglês, daí eu usei essa desculpa esfarrapada de que eu quero em português.
Não, dinheiro é seu, cara. Essa é a única desculpa. Eu tô pagando, é a única desculpa, cara.
Eu tenho...
Foda-se, tipo, o que eu quero, pronto. Eu quero, eu posso, tá aqui. Foda-se. Cara,
e tem uma coisa que eu queria te perguntar, Libra. Acabei não fazendo essa pergunta, vou aproveitar e fazer ela no ar. Agora que você tem mais espaço, tá te dando mais comichão para comprar mais gibi?
Não, porque eu ainda estou pagando contas.
Ah, tá. Muito bem.
Mas assim, eu tô. Porque eu tô recebendo. Cara, aqui eu recebi esse aqui, né? E, cara, tipo, ainda tem pilha de leitura, cara. Eu tô lendo mais do que tá entrando, assim. Mas ainda tem uma pilha muito grande, cara. Não tá fácil, não. Eu prefiro não comprar por enquanto.
Uma pilha enorme e eu, assim como você, continuo trabalhando, né? Lembrando que para nós trabalhar é ler, pesquisar, escrever artigos, escrever livros. Então, né? É, o Rafael tá dizendo que tá sendo legal acompanhar a saga do Superman. Eu não tô acompanhando a saga do Superman porque eu não gosto do personagem, mas o do Batman eu tô acompanhando e é bem legal, cara. Tem umas incoerências, tem umas bobagens, mas é tão escapista, cara.
E são os gibis que a gente lia naquela época, né, cara?
Isso
aí é coisa de 30, 40 anos atrás, assim.
O do Batman tá em 88, 1988 agora. Né? É bem legal.
Não, era bacana pra caramba.
O Eduardo está aguardando o Líder continuar a saga do Sandman. Não achou os links do Spotify? Então, é porque deu problema com a internet e daí eu acabei não upando. E daí eu lembrei, uso um software chamado Vidly, que também começou a atualizar e atualizava e não ia. Mas foi no mesmo dia que pifou a internet, então acho que é a mesma coisa. Mas já está anotado aqui no meu guia do que fazer, famoso To Do, que eu tenho que fazer o podcast e jogar ele no Spotify. Amanhã farei isso. Eu não posso fazer agora, senão vai dividir a banda e fica ruim, né? Daí a conexão.
Obrigado aí, Neri, pelas menções.
Ah, ouve a gente todos os dias. Acho que é um pouco exagero, né? Mas
valeu.
Mas é legal. Eu já tenho que me ouvir todos os dias e já não gosto, né?
É.
A gente é professor, fala pra cacete, né?
Ah, mas a gente gosta, né, cara? É tipo o filósofo lá, o Clóvis Barros falando, né? Se eu não gostasse de ouvir a minha própria voz, eu tava fazendo outra coisa, né?
É, lógico. Se eu não gostasse de plateia, não seria professor, né?
Né?
Isso eu ouvi de alguém, não lembro quem. Cara, tem um que eu tô achando super legal de reler, cara. É os Novos Titãs, do Marv Wolfman com o George Pérez, cara.
Isso eu queria começar a reler, cara.
Não, eu comprei todos faz um tempão, ó. Tá no número 22 já. Se não me engano, são 23. Eu não comprei o 23º ainda, mas se não me engano, acaba no 23. Não sei se isso é verdadeiro, inclusive se alguém souber, pode escrever aqui. Que acaba no 23. É tão legal, cara.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.